O CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, da USP, manifestou preocupação com os cortes nos questionários básico e da amostra do Censo Demográfico de 2020 e as possíveis consequências para as políticas públicas e para o setor da pesquisa científica. Então, revisões, modificações, até mesmo eliminação pontual de quesitos devem ser realizados desde que baseados em evidências e avaliados sob o crivo dos impactos diretos sobre planejamento governamental e produção do conhecimento. A condução dos cortes neste questionário, nesta série histórica tão importante, não atende a esses critérios mínimos, defendem os pesquisadores, não é? E eu vou conversar com o professor Rogério Barbosa, que é pesquisador do CEM, autor inclusive desse texto. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado, professor, está nos Estados Unidos, conversando aqui com o nosso ouvinte. Logo que surgiu as primeiras discussões sobre a possibilidade de se alterar o censo demográfico, surgiu a preocupação, especialmente da classe científica que trabalha com esses dados. E eu gostaria de colocar uma primeira questão, que é uma série histórica. Vamos explicar direitinho o que o censo demográfico apura, né? E como é que vocês, especialistas, trabalham com essas informações?
Certo. Bom, o Censo Demográfico é a principal pesquisa social do Brasil e ela é fundamento para inúmeras outras pesquisas. Não se trata somente de uma perda na própria, no âmbito do próprio censo. Como ele é critério para diversas outras pesquisas, seja para o desenho da amostra, seja para se basear nas projeções populacionais, e seja também para servir de matriz no próprio questionário, o impacto do censo ele acaba irradiando para outras áreas da pesquisa social. Mas não se trata também só da área social, a gente faz planejamento econômico, a gente pensa o futuro com base no censo, isso acaba afetando todas as áreas da economia. Os pesquisadores geralmente acessam uma parte mais técnica do censo, que são os microdados, né, que são as informações coletadas sobre os indivíduos, obviamente já com devido anonimato, com devido sigilo, e é uma parte que geralmente as pessoas acabam não tomando contato direto, mas todo mundo sabe os resultados que emergem daí e todo mundo sabe o que acontece quando um país não faz um planejamento.
Ou seja, o impacto é profundo em vários setores, né? Em vários grupos de dados, como você nos explicou, né? Porque são várias informações. Agora,
eu diria que as pesquisas feitas por institutos privados vão ser afetadas, como Datafolha, Vox Populi, Ibope, etc., porque elas são desenhadas com base no censo. Pesquisas econômicas de projeção de crescimento da força de trabalho são afetadas, logo o planejamento econômico acaba sendo afetado. Então, são pesquisas tanto no âmbito governamental quanto no âmbito privado, além, obviamente, da pesquisa científica que também faz uso de dados. No CEM, a gente tem o censo como uma das principais fontes de informação desde o início. Nós começamos as nossas atividades no início dos anos 2000, basicamente fazendo análise de como a pobreza e a desigualdade se distribuíam na região metropolitana de São Paulo. O âmbito e o escopo do nosso interesse cresceu muito desde então, e o censo se tornou ainda mais importante, né? Houve um grande importante projeto coletivo que se iniciou mais ou menos em 2012, 2013, que deu origem depois ao livro Trajetórias da Desigualdade, organizado pela professora Marta Hett, e nós apelidávamos o projeto, enquanto ele ainda estava em execução, de Projeto Censo. Foi quando então a gente se tornou altamente especializado na análise dos censos desde 1960, né? Desde quando há microdados disponíveis para o trabalho dos pesquisadores. Os censos mais antigos, eles não existem mais nessa forma mais detalhada, só como relatórios. E, basicamente, o CEM se tornou um grande distribuidor de dados, né? E grande, vamos dizer assim, referência nessa área. Acho que era até imperativo que a gente se pronunciasse.
Uma outra questão. O fato do censo demográfico ser uma série histórica. E o argumento é de que eles precisam fazer um aperfeiçoamento metodológico. Então, eu gostaria de entender, é quando você retira, porque algumas questões vão ser retiradas, alguns temas vão ser retirados em função, a questão é, precisamos modernizá-lo, torná-lo mais enxuto, mais seguro, com menos questões. Bom, muito bem, isso afeta a série histórica, eu gostaria que o senhor explicasse, e se dá para aperfeiçoar o método que é feito, mas não dessa forma como está sendo proposto.
Sim, na verdade, existe um impacto sobre a série histórica, mas eu acho que a gente deve sempre modernizar. O argumento contra a mudança, feito também de forma irresponsável, pelo mero apego à série histórica, ele não é um argumento válido. Uhum. Eventualmente, os censos mudam, e eles já mudaram bastante, e eles têm que ser, eventualmente, alterados para abarcar as mudanças sociais. Uma pergunta sobre internet, por exemplo, não faz sentido no passado. Uma pergunta sobre raça se tornou cada vez mais importante, ainda mais agora que a gente tem políticas específicas para certos grupos, né, políticas de ação afirmativa no ensino superior, isso tem que ser planejado. Nunca a gente pode deixar de abarcar coisas assim. Uhum. A importância, por exemplo, sobre a pesquisa de comunidades indígenas e quilombolas se tornou agora inescapável. Inclusive, o IBGE não está cortando essas perguntas, né? Porque existe também uma preocupação cada vez maior em dar conta dessas desigualdades históricas. No entanto, se a mudança é feita com planejamento, se ela é feita com testes do questionário e a gente sabe os impactos que ela vai gerar na política pública, não há problema em mudar. Inclusive, existem formas de adaptar a série histórica para que ela se torne comparável. A gente chama isso de harmonização. Uhum. O CEN, inclusive, é bastante especializado em fazer harmonização de dados para comparação de longo prazo. Isso foi muito utilizado durante o processo de elaboração da pesquisa que gerou trajetória. Agora, o problema é que essas mudanças, da forma como estão feitas, elas não simplesmente rompem uma série histórica, elas prejudicam o presente. A primeira, acho que das mais importantes, é a alteração, por exemplo, na forma de coleta das informações que geram a identificação do déficit habitacional. Uma das coisas que a gente precisa saber para saber se as pessoas vivem em déficit habitacional é quanto elas pagam de aluguel. Se o aluguel for muito oneroso dentro da renda domiciliar, a gente considera, esse é um dos critérios definidos pela Fundação João Pinheiro, e é o critério que também era adotado antigamente pelo Ministério das Cidades, agora o Ministério das Cidades não existe mais enquanto órgão separado, né? Mas era exatamente se as famílias gastam mais do que 30% de aluguel. Se você não coleta essa informação no nível mais detalhado do censo, significa que a gente não sabe identificar mais aonde as pessoas estão morando com déficit habitacional. Não basta saber simplesmente uma grande estatística, tantos milhões de pessoas estão em déficit habitacional. Você precisa saber onde essas pessoas estão para dirigir empreendimentos imobiliários públicos e privados que vão sanar esse problema, né? Se você não coleta essa informação, você está prejudicando a implementação direta das políticas públicas e, principalmente, a identificação de aonde você precisa ir e atuar. Uma outra informação muito importante também que está sendo cortada é o quesito sobre a renda domiciliar no questionário do universo. Com isso, né, quer dizer, o questionário do universo é aquele que você aplica em todos os domicílios. Existe um outro questionário, que a gente chama de questionário da amostra, que é um conjunto um pouco maior de questões aplicadas apenas de 10 em 10 casos. Perguntando a renda nesse questionário que vai em todas as casas, a gente tem condições de georreferenciar com muita precisão a pobreza. Porque a pobreza é uma definição operacional de pobreza é a renda domiciliar per capita abaixo de meio salário mínimo ou abaixo de um quarto de salário mínimo, dependendo da sua intenção de identificar pobres ou extremamente pobres. Essa informação foi muito importante, por exemplo, para o Ministério do Desenvolvimento Social durante a década de 2000-2010, para que ações de busca ativa da assistência social fossem efetuadas e pessoas pudessem ser atendidas e cadastradas no Cadastro Único. Assim, um registro administrativo como o Cadastro Único, que a princípio joga em conjunto com o censo, depende das informações de pobreza, que vão deixar de ser coletadas nesse nível individual. Logo, as ações da assistência social vão deixar de ser orientadas dessa maneira mais detalhada. Isso é um grande impacto, um enorme impacto, né? Você mencionou que o argumento até então era metodológico. De fato, existem razões metodológicas para desejar um censo menor, né? Uma delas é a seguinte: existe um conhecimento bastante consolidado na área de aspectos cognitivos da metodologia de Searle, né, que é basicamente essa área que estuda questionários e como é que essa qualidade da informação é gerada. Segundo o qual, questionários longos estressam tanto o pesquisador, quer dizer, mesmo de uma forma inconsciente, isso cansa, isso diminui a qualidade do entrevistador que está aplicando o senso, quanto do entrevistado, que também passa a responder de uma forma um pouco mais intensada, e ele deixa de colaborar e fornecer respostas confiáveis e válidas, né? Um dos problemas que a gente tem no censo demográfico, por exemplo, e não é só no Brasil, é uma sistemática subenumeração de moradores. A qualidade das perguntas iniciais que perguntam quem mora e quem está no domicílio tem que ser muito grande e muito respondida de forma muito atenta para que não salte ninguém. Porque, afinal de contas, apesar de aplicar uma série de perguntas temáticas, a principal atividade do censo é a contagem. Uhum. Então, alguns pesquisadores, principalmente de demografia, pensaram que diminuindo um pouco o questionário, a gente reduziria o problema da subenumeração de pessoas, em especial crianças que são subenumeradas. Existem diversas razões para isso. O problema é que isso não foi testado, né? O censo já é um questionário pequeno. O censo, ele demora, o questionário do universo, ele demorava 7 minutos, agora estimamos que a versão nova vai demorar uns 4 minutos, e o questionário da amostra uns 20 minutos para ser aplicado num domicílio inteiro. Um questionário, por exemplo, eu participei há muitos anos atrás de uma pesquisa que a gente apelidava de BH Survey, né? Era um survey da região metropolitana de Belo Horizonte, aplicado pela FMG em parceria com a Universidade de Michigan, num projeto maior que chamava Social Hubble. Ele era basicamente um survey modelo e que orientava diversas outras pesquisas no mundo. E ele demorava quase uma hora para ser aplicado. E a gente seguia todos os cânones, ele era basicamente uma das pesquisas mais exemplares, né? E não, a gente testava, inclusive, isso, não encontrávamos problema. Então, acho que essa fixação em reduzir demais o tamanho do censo, ela é um pouco preocupante, porque não está demonstrado quais são os ganhos marginais na qualidade das respostas para a redução de uma pesquisa que já é bastante curta, consideradas as pesquisas exemplares que eu mencionei anteriormente. O argumento do tempo não procede nesse sentido, sem testes, né?
Bom, é claro que o argumento maior é o corte orçamentário visando redução de gastos. Isso foi o primeiro argumento apresentado. Precisamos fazer essa redução, mas ela também vem para aperfeiçoar a metodologia, atualizar o censo, fala até em questão de segurança para a pessoa que realiza, né? O trabalho, enfim, há vários argumentos. De toda forma, o que a gente depreende aqui é o seguinte: é possível fazer e é necessário fazer, como você disse, uma atualização. Os censos, eles são atualizados, eles podem ser atualizados em função da necessidade, da realidade atual, mas talvez alguns cuidados devessem ser tomados. É isso, para a gente concluir. Quer dizer, poderia ter sido feito, deveria, é bom que seja feito, mas não da forma como se está pensando em fazer agora.
Eu concordo absolutamente, exatamente.
Mesmo tendo que cortar o orçamento, né, Rogério?
A questão é avaliar qual o impacto real orçamentário do censo demográfico no montante do orçamento brasileiro e principalmente pensando o censo como um investimento, em qual isso significa que eventuais custos retornam na forma de crescimento econômico e melhores políticas, né? Políticas mais focalizadas, que na verdade são mais econômicas também. Não está demonstrado de que forma o censo vai de fato proporcionar o corte orçamentário proposto, né? Inicialmente era de 30%, em algum momento o Paulo Guedes disse que seria um corte de 87% e agora voltou para a casa dos quase 30% de novo. Estimativas que eu fiz junto com outro pesquisador, né, o José Suarco, que é do IESP, da UERJ, mostram que o corte no máximo chegaria a 2% ou 3%. Isso está até publicado num texto nosso para o Nexo Jornal. As estimativas depois feitas pelo próprio corpo técnico do IBGE, que a propósito, acho que partilha em boa medida das minhas opiniões, e uma das grandes questões é que essas decisões estão sendo tomadas sem a consulta do corpo técnico, estão sendo tomadas de cima para baixo, também chegaram valores muito parecidos, de 2% ou 3% de economia no máximo, assim. Então, até o impacto orçamentário também é questionável. E se você, na verdade, acaba destripando uma pesquisa tão importante para depois ter um problema muito maior no planejamento das políticas públicas, isso não é necessariamente uma economia, né? Acho que isso é muito importante. Então, assim, o que, que a gente precisa modernizar no censo demográfico? A gente precisa... Bom, seria ótimo que a gente pudesse linkar essa informação do censo demográfico com registros administrativos. Existe, sim, possibilidade de cobrir a informação do censo e complementar a informação do censo através de outras fontes. Uhum. Mas algumas fontes dependem do censo. Por exemplo, o CadÚnico Único, que eu mencionei anteriormente. E também não está demonstrado que todos os lugares que poderiam servir de fontes de informação vão, de fato, tecer as parcerias com o IBGE para possibilitar a construção de um grande e amplo sistema de informações estatísticas nacionais, né? Por exemplo, depende-se da informação de imigração internacional. Será que a Polícia Civil vai, de fato, ceder esses dados sigilosos para o IBGE e deixá-los à disposição dos pesquisadores? Nem todos os países conseguem traçar essa rede necessária para a construção desse sistema, né? Então, a gente corre o risco de, no final das contas, não traçar todas as parcerias e todos os cuidados necessários e gerar um apagão estatístico para algumas informações mais importantes e fundamentais, né? O IBGE deveria ter um plano de ação e demonstrar publicamente para o corpo de pesquisadores, usuários e planejadores de políticas públicas como essas informações vão ser cobertas, da onde elas vão vir e se as instituições fornecedoras vão, de fato, participar desse processo. Não dá para, por exemplo, dizer que a renda agora vai vir de outro lugar. Isso não foi dito, tá? Estou só extrapolando um pouco. Mas suponho que ele se dissesse que a Receita Federal e agora servir as informações de renda. É certo que a Receita Federal não gostaria de ser incluída nessa conversa dessa maneira, principalmente tendo em vista que os dados do imposto de renda são altamente sigilosos e confidenciais. Então, eu acho que todo um cuidado teria que ser tomado antes de afirmar coisas assim que, na verdade, a sociedade não tem como saber se vão ocorrer.
Muito bem, então aí expostos diversos argumentos, nós quisemos detalhar essas informações e a preocupação, né, dos pesquisadores em relação a esses dados. A importância do Centro de Estudos da Metrópole se posicionar alertando então para os impactos negativos provocados pelas mudanças no censo demográfico de 2020. Já está decidido, né? Agora vocês vão ter que lidar com essa realidade. Agora é fato consumado e buscar entender como é que isso será enfrentado. Só com as informações é que, né, vocês vão poder avaliar o tamanho desse prejuízo. Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos do pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, aqui da USP. Ele é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, Rogério Barbosa. Muito obrigada, Rogério.
Eu agradeço, Rosane.